Aleluia, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Você sabe, amados, que nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova estação. Um novo ano calendário iniciou, o ano de 2022. Mas essa nova estação, esse novo tempo, enquanto Igreja Verbo da Vida, Campinas, enquanto igreja local, nós já estamos vivendo há algum tempo, desde o ano passado, coisas grandiosas, milagres têm acontecido entre nós, amém? Tem acontecido de forma coletiva, como comunidade, como igreja, mas eu tenho certeza que também está acontecendo de forma individual, lá na sua casa. Você tem vivido milagres? Amém. Aleluia! Mas eu sei que você sabe que existe uma porção melhor e maior. Amém. Aleluia! Nós temos declarado que 2022 será o melhor ano das nossas vidas. Podemos usar a palavra será no futuro, porque estamos ainda começando o ano de 2022. Mas como já estamos, vira e mexe eu me pego falando, olha, o ano que vem vai começar a escola de ministros. O ano que vem, você ainda está assim em janeiro falando, olha, o ano que vem, não, ano que vem não, nós já estamos em 2022. Aleluia. Então nós já estamos vivendo o melhor ano das nossas vidas. Amém. Mas não vai acontecer só porque queremos. Não vai acontecer, não acontecerá apenas porque estamos declarando. Você sabe que é muito comum em um novo ano, principalmente no início de um novo ano, ao final, ao término de um e o início de outro, nós falarmos assim, o ano novo, vida nova. E essa vida nova é uma vida pior ou melhor? A expectativa deste novo ano, a expectativa para esse novo ciclo, obviamente é uma expectativa de que seja um ano melhor. Não é assim? Ninguém espera assim, ninguém se programa para viver algo pior. Você não, mesmo aquela pessoa que tem consciência de que existem algumas circunstâncias onde a tendência é piorar, de alguma forma existe uma esperança, alguém tenta se agarrar em alguma coisa, em uma esperança. Minha esposa está dizendo que tem alguma coisa aqui em mim. Espera aí. Tem uma ajudadora aqui, viu, gente?
Todo mundo está aí.
Pronto? Senão vocês iriam olhar para... não iriam prestar atenção, né? Obrigado, minha ajudadora, linda esposa. Presente que Deus me deu. Mulher de sorte, viu, gente? Aleluia. Eu tenho que me valorizar, né, gente? Aleluia. Eu sou um homem de sorte também. Aleluia. Mas as coisas não acontecem apenas porque queremos. E muitas pessoas não entendem isso, que existe uma parte... Deus ele gosta do novo. Aleluia. A palavra, ela cita o novo muitas vezes. Lá no Antigo Testamento, quando os profetas falando sobre Jesus, eles falaram assim, olha, existirá um tempo que vocês vão receber um novo coração. Vocês vão receber uma nova mente. Vocês receberão novas vestes de louvor. Jesus fala de uma nova aliança. E o apóstolo Paulo fala de uma nova criação. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Eu sei que é um versículo que nós conhecemos bem. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4 diz assim, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Algumas versões diz, vivamos em novidade de vida. Então, algo novo é plano de Deus para as nossas vidas. Amém. É lícito desejarmos algo novo, é lícito buscarmos algo novo, é lícito termos expectativas que Deus fará em nós e através de nós algo novo. Como temos ouvido bom, este ano de 2022 nós viveremos manifestações sobrenaturais do Espírito como nunca vivemos antes. Viveremos milagres como nunca vivemos antes. Viveremos uma abundância, uma provisão, um nível que nunca vivemos antes. Não quer dizer que não temos vivido experiências, amados. Temos vivido muitas. Mas a nossa vida é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Agora, todas esse novo, para nós que nascemos de novo, tem um propósito. Sabe aquela musiquinha de final de ano? Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Atire a primeira pedra quem nunca cantou essa musiquinha. Agora vem a parte, entre aspas, boa. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Que música medíocre. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Sabe, a música do cristão deveria ser muitas manifestações sobrenaturais da glória de Deus neste lugar. Muitas pessoas curadas através da imposição de mãos. Muitas pessoas salvas através da pregação das boas novas. Aleluia! Pessoas transformadas através do amor, da graça do Senhor. Tendo a mim e a você como instrumento. Aleluia. Propósito. Eu sei que você tem expectativa que 2022 será o melhor ano da sua vida, está sendo o melhor ano da sua vida, mas qual o propósito? Qual o objetivo? Nós já estamos na metade de janeiro, como é que estão lá as resoluções? Eu gosto de falar sobre isso, as resoluções do ano novo. Orar mais, ler mais a palavra, ler mais livros, congregar mais, fazer dieta, ir para a academia. Como está? Até o mundo sabe, irmãos, que se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós teremos os mesmos resultados. Não é assim? Você já ouviu isso muitas vezes? Que para termos resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes. E a Bíblia nos diz o que fazer. Sabe que é bem verdade que nós vivemos coisas inesperadas, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. Vamos pegar só 2021. Você viveu coisas inesperadas em 2021? Ou tudo que você viveu foi projetado, programado, aconteceu direitinho do jeito que você programou? Foi assim? Turbulências aconteceram? O dia mau chegou? Notícias inesperadas chegaram? Sim. Agora, você está preparado para o inesperado? Olha aí para o seu irmão e diga, você está preparado? Está preparado? Você está preparado para o inesperado? Algumas coisas ruins, de forma inesperada, acontecem. Mas nunca foi um problema para nós que nascemos de novo e somos mais do que vencedores. Aleluia. A vida de Jesus mostra situações inesperadas. Situações que pioraram. A primeira informação que Jesus recebeu acerca de Lázaro é que ele estava morto. Quantos dias quando ele chegou lá? 4. Olha, mas se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. 4 dias, já cheirava mal. Algum problema para Jesus? Nenhum. A filha de Jairo inicialmente estava doente. Depois veio a informação, ela está morta. A situação, naturalmente falando, piorou. Ficou difícil para Jesus resolver? Não. Situações inesperadas acontecem. Deixa eu te dizer uma notícia, eu sei que você sabe disso. Situações inesperadas acontecerão em 2022. Agora, nós podemos e devemos estar preparados para elas. E como nós nos preparamos para elas? Sabe, o mundo também tem ferramentas para se preparar para coisas inesperadas. Se você, dependendo do seu trabalho, lá no seu trabalho existem ferramentas. Bom, vamos nos preparar, vamos fazer simulações. Já ouviu essa palavra? Vamos fazer simulações. E se acontecer isso, qual vai ser o resultado? Se acontecer aquilo, qual será o resultado? O mundo fala, por exemplo, não, você deve ter uma reserva de emergência caso você fique desempregado. Ah, você deve reter, guardar, caso você precise. Não é isso que diz o mundo? Tenha sempre uma reserva de segurança. Nós cantamos aqui que a nossa fonte é a nossa reserva de segurança? É a nossa reserva de emergência? Não. Não, Ad, existem coisas naturais que nós podemos fazer, como bons administradores de tudo que chega nas nossas mãos. Agora, Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz o quê? Que nós devemos, acima de todas as coisas, guardar o nosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus diz o seguinte: aonde está o seu tesouro, está o quê? O seu coração. Sabe, o jovem rico, ele tinha, como diz a própria palavra, muitas riquezas. Onde estava o coração dele? Nas riquezas. O que, que Jesus disse para ele? Venda tudo o que tem, dê aos pobres e siga-me. Será que você programou o seu 2022 para fazer isso? Entregar todas as coisas ao Senhor? O Senhor requer todas as coisas de nós? O Senhor quer o nosso coração, porque Ele sabe que se Ele tiver o nosso coração, Ele tem todas as coisas. Deus tinha o coração de Abraão. Por ter o coração de Abraão, Deus tinha todas as coisas. Inclusive Isaac, inclusive o filho da promessa. Então, 2022, quais são os nossos propósitos? Nas resoluções de ano novo, no planejamento da sua vida, da minha vida. Porque propósito é o quê? Uma finalidade, um objetivo. Meu amado, porque se o objetivo for ganhar dinheiro e ficar tranquilo, que pobre e medíocre são os nossos objetivos e propósitos. Agora, se os propósitos da nossa vida são amar ao Senhor acima de todas as coisas, colocá-lo como primazia em nossas vidas, que a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Você não precisa abrir, mas Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte, corajoso, porque eu, Senhor, estarei com você por onde você andar. Só que um pouquinho antes tem algumas instruções. O Senhor diz assim: olha, medite na palavra dia e noite. Fale da palavra dia e noite, e você será próspero em todos os seus empreendimentos, em todos os seus caminhos. E exatamente assim aconteceu com Josué. Eu tenho um livro aqui que eu quero recomendar, não tem na livraria, mas faça sua encomenda que em breve chegará. Diga Sim, do Rick Renner. Diz assim: diga sim, experimente uma vida tão plena e profunda que você jamais voltará atrás. Você já fez esse exercício de dizer tudo sim ao Senhor? Eu quero ler algumas frases aqui do livro. Diz assim, ó: não esqueça que o Senhor Jesus ensinou, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Há muitos que tiveram a oportunidade de fazer algo grande e significativo. Muitos tiveram a oportunidade de fazer algo grande e significativo, mas porque não quiseram seguir em frente com Deus, eles não foram escolhidos para fazer isso. Não permita que você seja um deles. Muitas pessoas tiveram oportunidades de fazer algo grande para o Senhor. Fazer algo grande para o Senhor não significa ter carros, casas e bens, significa tocar vidas. Alguém que busca ou quer ter apenas carros, casas e bens, esse Senhor não está envolvido nesse propósito. Agora, se isso redundar em honras e glórias ao Senhor, através de bênçãos em pessoas, tocando pessoas, está tudo certo. Vou continuar. Até que você pare de lutar e simplesmente renda sua vontade para obedecer a Deus, você nunca tomará posse do propósito divino para a sua vida. Está falando em rendição. Se você não se levantar pela fé para fazer o que você sabe que deve fazer, tem muita gente que sabe o que deve fazer. Muitos cristãos que sabem o que devem fazer. Sabem pela palavra, sabem porque já tem um testemunho interior, sabem porque Deus já levantou homens e mulheres para alertar, para dizer, e mesmo assim não fazem. Se você não se levantar pela fé para fazer o que você sabe que deve fazer, você perderá toda a razão, todo o propósito pelo qual Deus trouxe você a esse mundo. Já pensou nisso? Desperdiçar o propósito pelo qual Deus te trouxe ao mundo? Sabe, Ele não trouxe você ao mundo apenas para ocupar espaço na terra. Ele tem algo grandioso e glorioso para você fazer. E se você perder esse plano, você responderá por isso, quando comparecer diante do tribunal de Cristo. Imagine que tragédia seria você viver toda a vida e apenas descobrir quando morrer que você perdeu o grandioso e glorioso destino que Deus havia planejado para você. Aí ele termina dizendo: Deus nos livre sequer de pensarmos nisso. Meu amado, Deus me livre, realmente, de pensar que eu estou vivendo a minha vida fora do propósito. 2022 será o melhor ano das nossas vidas se nós entendermos o propósito. O propósito pelo qual nascemos de novo. Por que que você nasceu de novo? Por que que Deus te trouxe à vida? Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo? Por que que você veio ao mundo? Jesus alertou tantas vezes. Ele fala de uma pessoa que já era rica e ele teve grande sucesso no seu empreendimento, seus celeiros ficaram bem cheios e ele derrubou, construiu novos celeiros para que ficassem ainda mais cheios, para que então ele pudesse descansar. Louco, esta noite pedirão a sua alma e os seus bens. Sabe, nós precisamos entender, e eu falei recentemente aqui, meu amado, se você procurar o que você quiser ouvir, ou o que alguém quiser ouvir, a heresia que alguém quiser ouvir, vai encontrar alguém que pregue. Se alguém quiser ouvir, ou buscar ouvir, se uma pessoa quiser buscar ouvir, que casamento entre homens e mulher, entre dois homens e duas mulheres é permitido por Deus, e Deus aceita, vai encontrar alguém pregando isso. Se alguém buscar, quiser ouvir que Deus aceita uma vida carnal, você pode continuar pecando, porque a graça ela é maior do que isso, você vai encontrar também. Se alguém buscar ouvir um pregador, uma igreja ou alguém pregando, não, olha, você pode se divorciar quantas vezes você quiser, porque Deus quer a felicidade, o importante é a felicidade. Se você não estiver feliz nesse casamento, você pode separar e casar de novo, porque Deus é amor, Deus quer a felicidade, então não tem problema não. 5 casamentos, não tem problema, pode, Deus aceita, Deus é amor. Não é assim? O apóstolo Paulo alertou que nos últimos dias, pessoas iriam buscar mestres para si mesmos. E parece que a pregação da obediência, a pregação da entrega, a pregação da submissão ao Senhor e à palavra, parece que saiu de moda. Parece que é um discurso, uma pregação dura demais. Só que a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem entrega total ao propósito. Muitas pessoas desperdiçarão a sua vida. E as oportunidades, como lemos aqui, muitas pessoas tiveram oportunidades de fazer coisas grandes para o Senhor e não fizeram porque foram egoístas, pensaram apenas em si mesmos e em viver essa vidinha medíocre do mundo. Medíocre do mundo. Eu tive a oportunidade em 2019 dar aula no Rema em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E eu passei lá alguns dias e tive a oportunidade de ministrar algumas vezes. Eu lembro que fui convidado para ministrar num culto de jovens. E a palavra que o Senhor trouxe para eu ministrar para os jovens, e tinha muitos pais de jovens lá, era: não siga o padrão do mundo. Algo muito trivial, não é assim? Romanos 12. Nós conhecemos bem, não conhecemos? Mas como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, como é segurança ouvirmos as mesmas coisas. Precisamos ouvir as mesmas coisas. Eu disse lá: ei jovem, não siga o padrão do mundo. O mundo diz lá para você: ó, estude assim, faz a faculdade, vai para o mercado de trabalho e faz assim, faz assim, faz assim. Como se fosse uma receita do sucesso. E Muitos crentes, muitos jovens, muitos adultos estão desconsiderando a palavra, como o pastor Diego hoje pela manhã ministrou, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Os filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus, não por circunstâncias, pelo mundo ou por padrões que o mundo dita. E eu falei assim: você jovem, faça o rema. Ah, mas entre a faculdade e o rema, eu faço o quê? Eu falei: jovem, faça o rema. Aí no final, no final, uma mãe veio falar assim para mim: ei, professor, pastor, chorando, que bom. Eu estava cega. Eu ia impedir o meu filho de fazer o rema. O meu filho queria fazer o rema. E eu disse para ele: não, filho, você vai perder 2 anos da sua vida fazendo o rema. Você vai ficar atrasado em relação aos seus concorrentes. Mas agora o meu filho fará o rema. Tem muitas pessoas tomando decisões erradas. E aí, meu amado, o resultado que o mundo pode dar para você, ele dá, é tão pequeno. É tão pequeno. 2022 será o melhor ano da sua vida. Nós precisamos entender que nós nascemos de novo. O pastor Diego disse isso hoje: nós somos 100% espirituais, e os espirituais vivem na dimensão sobrenatural. Nós não vivemos no natural, nós não pensamos como o mundo pensa. Nós não vivemos as circunstâncias como o mundo vive. Amado, se a nossa segurança estiver na situação econômica, no emprego, no carro, na casa, na empresa, na vacina, no remédio, tão pobres somos, se não vivemos na fé plena, naquele que nos chamou das trevas para a luz, como diz a palavra. Uma das minhas atribuições como pastor é ministrar em alguns momentos indesejados, vou usar esse termo, por exemplo, em velórios e enterros. São situações, nós sabemos que isso é uma situação normal da vida. Todos nós, se Jesus não voltar daqui a um tempo, todos nós aqui vamos morrer, não é assim? Mas existem situações diferentes. Eu já ministrei em um velório de uma senhora de 92 anos, crente, deixou um grande legado na sua família de pessoas salvas, um grande exemplo, que alegria, na sua velhice. Mas eu também já estive em um velório de um rapaz de 23 anos que não tinha o Senhor. E um texto que eu costumo ler, se você abre a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, Eclesiastes capítulo 7. Sei que não sou eu apenas que leio esse versículo nesses momentos, mas Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. Vou ler novamente. É melhor ir em uma casa onde há luto, parece não fazer sentido. Como é melhor estar em um lugar onde há luto? Porque um lugar onde há luto, luto remete à tristeza. É melhor ir em uma casa onde há luto, do que em uma casa onde há festa. Porque a morte é destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. Sabe, amados, é bem verdade que pode ser que nós não pensemos na eternidade todos os dias. Faça uma avaliação. É algo que devemos pensar na eternidade todos os dias. Não devemos ter nenhuma dúvida da nossa salvação, mas também não apenas isso. Não ter dúvida da nossa salvação e viver uma vida no sobrenatural, viver uma vida espiritual, abandonando, desconsiderando qualquer aspecto carnal e pecaminoso na nossa vida, é aquilo que devemos fazer, mas Nós sabemos que nós não sabemos o dia nem a hora. Por isso que Salomão diz, é melhor estar num lugar onde há luto, porque o lugar onde há luto há reflexão. Não é assim? Quando você está em um velório, algum ente querido faleceu, você não faz uma reflexão. Talvez no dia a dia nem todas as pessoas façam ou pensem na eternidade. Mas é algo que precisamos pensar. Porque quando morrermos, ou se Jesus voltar, nós prestaremos conta. Como o Rick Renner disse aqui, olha, o tribunal de Cristo, ninguém vai escapar. E aí nós devemos apresentar as nossas obras. O que fizemos? 2022, um novo ano calendário, muitas oportunidades. Temos aproveitado todas elas? Não estou falando em trabalhar, em ganhar dinheiro, não apenas isso, meu amado. Mas as oportunidades para fazer o nome de Jesus conhecido? Para vivermos o propósito pelo qual nascemos de novo? Ei, você, nós estamos vivendo a plenitude do propósito. Deus me chamou para isso aqui, eu estou vivendo o que Deus me chamou para fazer. Faça essa reflexão. Porque 2022 pode ser um ano, talvez, na sua área financeira espetacular. E para Deus isso não quer dizer nada. Nada. Novas estações. Quantas pessoas tiveram oportunidades de viver novos tempos e novas estações na palavra de Deus? Muitas delas. Muitas delas. Mas quantas oportunidades perdidas por muitas delas? A Bíblia fala que 12 espias espiaram uma terra. Josué e Caleb tiveram um relatório tão diferente dos outros 10. 10 tiveram a oportunidade de viver o que Josué e Caleb viveram, mas desprezaram essa oportunidade. A Bíblia fala de uma conversa que Deus teve com Caim. Caim, Deus alertou Caim, falou assim: Caim, tome cuidado. Tome cuidado, Caim. Alinhe o seu coração. O seu coração está no lugar errado. Você está com um pensamento errado. E esse teu pensamento vai te levar por um caminho muito ruim, Caim. Se você proceder bem, Caim, será aceito. Caim desconsiderou a oportunidade dada por Deus. Judas, um dos 12. Meu amado, pense que privilégio ser um dos 12. Andou com o Verbo encarnado. Ele andou com o Filho de Deus. Com Jesus. Ele foi testemunha ocular de tudo que Jesus fez. E traiu Jesus. Tantas oportunidades desperdiçadas. Quando nós lemos a palavra, eu não sei se você já fez isso, eu já fiquei indignado com tantas pessoas que desperdiçaram oportunidades. Já citamos aqui o jovem rico. Imagine como hoje estaríamos falando do jovem rico de uma forma totalmente diferente. Ele abandonou, ele vendeu, ele seguiu Jesus, ele vendeu todos os seus bens, deu aos pobres e seguiu Jesus. Talvez o livro de Atos teria registrado coisas extraordinárias que esse jovem talvez teria feito pelo poder, pela unção do Espírito Santo nele, através dele, como foi com Pedro, como foi com Paulo e tantos outros. Mas nós falamos dele com desprezo. Não é assim? Ele desprezou Jesus. Ele desconsiderou Jesus. E nós? Quantas vezes nós já fizemos o que o jovem rico fez? Quantas oportunidades nós já tivemos de fazer diferente? E não fizemos. Quantas oportunidades já tivemos de entregar, de dizer sim ao Senhor? E não dizemos, não dissemos. Tem mais uma frase aqui de Rick Renner, ele diz assim: se a falta de conveniência nos impede de fazer a vontade de Deus, há uma falha grave no nosso nível de comprometimento. Sabe que tem cristãos que ele estabelece um nível de conveniência e não sai dele? estabelece um nível de conforto e bem-estar e não sai dele. Isso é triste. Aleluia! Isaías capítulo 30, abra lá a sua palavra. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, uma noite de ajustes, uma noite de alinhamento. Aleluia, uma noite de pavimentarmos uma estrada para corrermos velozmente. Porque 2022 é o ano de corrermos velozmente, meu amado. Aleluia, porque nada pode nos parar. Mas precisamos fazer um check-up, precisamos fazer algumas avaliações para que possamos correr velozmente. Isaías 30, versículo 9, diz assim, é uma palavra, uma exortação do Senhor pelo profeta ao povo. Sei que é lá na antiga aliança, mas a Bíblia é um livro de aplicação pessoal, amém? Então pegue essa palavra para você hoje. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso diz o Senhor de Israel, como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. De repente desaba sem aviso prévio. Mas será, meu amado, que as coisas acontecem sem aviso prévio? Será que situações como essa poderiam ser evitadas? Claro que sim, está escrito na verdade para que nós nos alertemos, fiquemos alertas e não deixemos isso acontecer nas nossas vidas. Um muro alto com rachaduras que a qualquer momento, de repente, desaba inesperadamente. Como é que nós nos preparamos para esse tipo de inesperado? A Bíblia fala de um dia mau. Pessoas de forma equivocada acham que a armadura de Deus que está lá no livro de Efésios é para ser orada. Algumas pessoas têm lá um quadro na sua porta, está lá, a armadura. Quando sai de casa aponta. Protegido, armadura. Leia, Senhor, agora eu saio de casa, eu coloco o capacete da salvação, eu coloco a espada do Espírito, o escudo da fé. Eu sei que você já aprendeu isso, a armadura de Deus não é para ser orada, ela é para ser vivida pela fé. Quando um justo que nasceu de novo tem consciência da salvação, tem consciência de que é justiça de Deus, tem consciência de que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, conhecem a palavra, manejam bem a espada, esses vão viver protegidos pela armadura, porque vivem pela fé. O dia mau chega e a Bíblia diz que no dia mau nós ficamos firmes. Quando alguma coisa inesperada acontece, nós ficamos firmes. Atos capítulo 16, a Bíblia fala de algo inesperado, algo que aconteceu de repente. Silas e Paulo estavam na prisão. Depois de terem apanhado severamente, eles cantavam, oravam e adoravam. Então, de forma inesperada, de repente, aquele lugar tremeu. Mas será que foi uma forma inesperada? Sim, mas eles provocaram aquilo. Eles atraíram aquela manifestação sobrenatural. Atos no capítulo 28, a Bíblia diz, o pastor Diego citou isso rapidamente pela manhã, depois de um naufrágio, Paulo estava lá na ilha de Malta, e a Bíblia diz que uma víbora picou o apóstolo Paulo, e as pessoas daquela ilha sabiam que era uma víbora venenosa. A Bíblia diz que eles estavam esperando, aguardando, porque a qualquer momento, de repente, Paulo cairia morto. Diga aleluia. ha, ha, ha. E o tempo foi passando, eu acredito que eles ficavam olhando, não, vai acontecer, não é agora, é agora. Paulo levanta, não, é agora, ele vai cair, ele vai morrer agora. A Bíblia diz que eles ficaram espantados, porque Paulo não morreu. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Paulo curou a todos os enfermos daquele lugar. Sabe, meu amado, a Bíblia diz que nós, 1.000 podem cair de um lado, 10.000 do outro lado, nós não seremos atingidos, desde que estejamos vivendo o propósito. Paulo não morreu no naufrágio, não morreu com a víbora. Em Atos, no capítulo 13 e 14, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele estava na região da Galácia. Atos capítulo 14 diz que ele foi apedrejado. Mas ele tinha um propósito. Os discípulos se reuniram. Então, de forma inesperada, Paulo se levantou. Você está preparado para o inesperado? Aleluia! Está preparado para o sobrenatural? Só que nós atraímos o sobrenatural. Aleluia! Nós sabemos que Paulo tinha uma vida totalmente rendida e consagrada ao Senhor. Foi ele que disse, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, eu deixo as coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo, eu tenho um objetivo na minha vida, tenho um propósito, pela qual eu nasci de novo. E eu cumprirei esse propósito, na plenitude, até o último dia da minha vida. Sabe, se você chegar à conclusão de que, nos anos anteriores, você não fez boas escolhas, você não viveu o propósito. Sabe, no dia que se chama hoje, é dia de ajustes, meu amado. Sabe, é como se Deus estivesse de braços abertos, como lá aquele pai esperando o filho pródigo retornar. Ele, filho, eu preciso apenas da sua decisão e do seu coração. Porque se eu tiver o seu coração e tiver a sua decisão de dizer sim para mim, nós viveremos coisas extraordinárias. Algo que está escrito aqui, olha. Você pode ter certeza de que Deus está falando ao seu coração e chamando-o para fazer algo maior do que seus talentos naturais, maior do que seus dons naturais e maior do que a sua experiência passada. Esse sim vai escancarar a porta para uma vida repleta de aventura. Aleluia. Meu amado, dizer sim ao Senhor é uma aventura. Esqueça o tédio. Uma vida rendida ao Senhor não tem tédio. Sua vida terá um novo brilho e será tão plena e profunda que você jamais irá querer voltar atrás. Como o autor de Hebreus diz, aqueles que põem a mão no arado, esses não voltam atrás. Sabe, nós cantamos aqui que algo melhor e algo maior Deus tem preparado para nós, mas essa canção também diz que quanto mais eu me envolvo, mas eu sei. Ainda assim, parece pouco para o que eu irei saber. Porque quanto mais nós nos envolvemos, mais nós aprendemos, nós amadurecemos e avançamos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Aleluia. Oh, Deus bom. Efésios capítulo 3. Versículo 16, uma oração do apóstolo Paulo. Efésios 3:16 diz assim, oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Oh, como eu gosto disso. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Ele fará infinitamente mais em todas as pessoas? Não. Não. Sabe, existe uma palavra que muitas pessoas elas acham natural demais. Como, mais uma vez, o pastor Diego falou hoje pela manhã, nós somos espírito, amado. Tudo que nós fazemos está ligado ao espírito e é espiritual. Sabe aquela frase, se você diga, não diga essa frase. Não precisa espiritualizar isso não. Mas como não espiritualizar as coisas se nós somos espírito? Não é? A Bíblia diz que nós temos vida por causa do quê? Do Espírito. Não é? Então, não, é tudo espiritual. Amém? Sabe, muitas pessoas já testemunharam que, sei lá, perderam alguma coisa, estão tentando lembrar de alguma coisa. Meu Deus, onde está? Espírito Santo. Não é assim? Que coisa boa. Tá, aí algumas assim, não, mas você espiritualiza tudo? Nós somos espírito. Isso. Aleluia! Amém. Então nós precisamos aprender, por isso que a palavra de Deus fala de nós renovarmos a nossa mente e aprendemos a viver em uma outra dimensão, na dimensão do sobrenatural. Na dimensão do espiritual, na verdade nós somos espírito, tudo que fazemos está ligado ao espírito, mas sob a perspectiva da palavra, porque eu sei que nós temos influência do mundo, vivemos no mundo, e por vezes nós entramos no padrão do mundo, mas ao renovarmos a nossa mente, entrarmos no padrão da palavra e no padrão de Deus, nós vivemos o sobrenatural. O mundo diz, bom, se você tem lá uma dor de cabeça, tome esse remédio aqui. O mundo diz, se você tem essa situação, faça isso. E a palavra, bom, se você tem essa situação, use a fé. E então, algo que é incapaz de imaginarmos, que é infinitamente maior do que os nossos pensamentos, Deus tem preparado para nós. Quero pedir para o João, coloca a primeira foto. Meus alunos do Rema já viram essa foto. Eu gosto de... O Senhor falou comigo algum tempo atrás, e eu constantemente medito sobre isso. O ano passado eu ganhei um bonsai de um grupo de alunos, então eu tenho lá na minha sala, e eu posso olhar constantemente para me trazer à memória. Essas duas árvores, elas são da mesma espécie. Elas são da mesma semente. Só que a da esquerda, da sua esquerda, ela tem cerca de 30 centímetros apenas. E a da direita, 15 metros. Como é possível? A mesma semente, que tem a mesma essência, resultados tão diferentes. Resultados tão diferentes. O bonsai, que é uma... significa árvore no vaso. Ela não está na natureza, ela não está no seu habitat natural. Então, a quantidade de alimentos é reduzida. As raízes são cortadas para que ela não tenha a capacidade de absorver a quantidade de alimento que vem da terra, que vem da água. E por ela estar em um vaso, ela não sofre o efeito da natureza, não sofre o efeito do vento, da chuva. Então essas situações, elas são simuladas artificialmente. Algumas delas, você sabe que uma árvore, por exemplo, na natureza, se o vento bate muito de um determinado lado, ela vai inclinar, não é assim? E essa situação num bonsai, ela é simulada artificialmente com fios de cobre que são enrolados nas árvores para que simule como se ela estivesse na natureza. E a quantidade de terra, a quantidade de água, a quantidade de alimentos é de uma forma bem reduzida para que ela não cresça. Então, uma árvore que tem uma semente com a capacidade de chegar a 15 metros, fica apenas com 30 centímetros. Isso é muito ruim, não é, gente? Parece bonito, mas algo que Deus criou, que não chega, não atinge a sua plenitude, porque de forma artificial a oportunidade daquela semente crescer é arrancada dela, é tirada dela, através de uma manipulação artificial. E quando eu, a primeira vez que eu li sobre isso, eu olhei sobre isso, o Senhor falou para mim, tem muitos cristãos nessa forma, ficando tão longe do propósito, tão longe da plenitude do propósito, ficando tão pequenos, mas se satisfazendo, porque afinal, eu sou um cristão, eu nasci de novo, eu vou para o céu, não vivendo a plenitude. Pode passar, João, coloca outra. Às vezes produzindo alguns poucos frutos e se contentando com apenas alguns poucos frutos. A foto da esquerda é uma jabuticabeira, é um bonsai jabuticabeira, produzindo alguns pequenos frutos, você consegue ver. Mas olha a da direita. Existe uma grande diferença, não existe? Da capacidade de produção de frutos. Quem sou eu? Quem é você? Você está satisfeito com a quantidade de frutos da esquerda? Bom, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Quantos frutos você quer gerar em 2022? Quem você quer ser em 2022? Quem você tem sido até agora? Sabe, o Senhor, essa nova vida que nós temos, como cantamos aqui, é uma vida plena. Nós temos no Senhor a fonte para todas as coisas. Nós somos mais do que vencedores, nós somos abençoados, nós fomos curados e somos portadores das boas novas. Nós podemos impor as mãos sobre os doentes e serem curados, nós podemos expulsar os demônios, nós podemos proclamar com autoridade salvação, cura e libertação. Aleluia. Podemos viver na dimensão sobrenatural todos os dias. Temos vivido. Nós só viveremos na dimensão sobrenatural se nós entendermos e buscarmos viver a plenitude da nova natureza que temos. Meu amado, eu já decidi, Senhor, e eu oro, Senhor, se eu não estou vendo alguma coisa, ajuda-me, eu não sou um bonsai. Que é apenas bonito, mas que não chega ao ápice da sua natureza, pelo qual foi criado, o propósito pelo qual foi criado. Deus criou uma semente perfeita. Deus nos criou de forma perfeita. E nos deu capacidades, habilidades e ferramentas para frutificarmos de maneira ampla, perfeita, sem limites. Você está preparado para o inesperado? Para o inusitado? Para o impossível? Para o improvável? Meu amado, só acontecerá se entregarmos 100%. Se a nossa resposta ao Senhor sempre for sim. Como foi a resposta de Abraão? Quando Deus pediu Isaac, a resposta foi sim. Qual é o seu Isaac?